Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. Eu sou Cláudia Pacheco, eu sou assistente do Dr. Norberto Kepp, criador e presidente da Sociedade Internacional de Trilogia Analítica, ou Psicanálise Integral. Eu também sou a fundadora da Associação Stop a Destruição do Mundo, que tem como finalidade principal difundir as descobertas da ciência trilogia analítica criada por Kepp e todas as suas aplicações, né, o campo transdisciplinar da nossa ciência. E as nossas mais recentes, nossos cursos de graduação e de pós-graduação, são todos filhotes da Associação STOP, porque eles visam, né, também a compreensão e a aplicação da ciência trilógica transdisciplinar nos campos normais, né, de estudo, que a sociedade tanto busca, como, por exemplo, o curso de gestão ambiental, né, meio ambiente. Nesse curso nós fazemos a aplicação da nova física que Kepp desenvolveu e que, por sua vez, foi em grande parte baseado no Nikola Tesla, o gênio da física. Então, este campo, né, do Kepp Motor, dos motores de maior eficiência do mundo, premiados, né, e que o Brasil vai ainda ficar conhecendo essa tecnologia incrível que nasceu aqui. Aliás, nasceu na nossa faculdade antes dela nascer. Quer dizer, nasceu lá em Cambuquira, onde nós temos nossa faculdade. Digo, nasceu assim o experimento, né? O primeiro motorzinho nasceu lá. Materializou-se lá. E lá está se tornando um centro de pesquisa, estudo, desenvolvimento de todas essas aplicações da trilogia de Kepp, do método keppiano, das descobertas keppianas, o curso de artes com sua multimídia e outros campos, o curso de teologia clínica que nós temos, e transdisciplinar, e futuramente, brevemente, o nosso curso de pedagogia também, EAD. Então, nós temos aí uma variedade muito grande de formas de conhecer, aproveitar, viver e trabalhar e se desenvolver com essa ciência, que é uma ciência do terceiro milênio. A gente não pode dizer do futuro somente, porque ela já existe, é presente, ela é de agora já, mas vai ser para todo o futuro, né? O seu desenvolvimento. Então, Dr. Kepp, o senhor tem lançado muitos livros ultimamente a respeito da espiritopatologia, vamos dizer assim. Como que os espíritos doentes, inclusive os demônios, os anjos doentes, esquizofrênicos, como eles, assim, deturparam, destruíram, em grande parte, a civilização criada pelo ser divino, né? É um estudo maravilhoso, porque aí a gente entende tudo, fica tudo explicado, como que tudo isso começou, e não é conto da carochinha, não é abstração, não é metáfora. Os demônios e os espíritos do mal existem, sim. A nossa Bíblia está certa quando fala isso, eles falam com conhecimento de causa, e realmente a gente pode saber que isso não é simplesmente uma matéria da teologia ou da especulação, é uma matéria muito prática que na ciência da psicanálise e na ciência até da física isso pode ser constatado. Isso é incrível, fazer a unição, como Kepp fez, a unir teologia com física. Quando falam de quântica, isso é ridículo, porque a quântica não considera a teologia. Quântica é materialista, não admite a existência de um ser criador, um ser divino, né? É tudo ser humano, megalomania, cada um deusinho que faz a realidade como pensa, como deseja, materializa. Isso é um pensamento demoníaco, né? Materializa todas as ideias dela. Então, penso isso acontece, penso aquilo acontece, sou Deus criador. Isso é uma coisa muito doente, gente. Então, a união da teologia com a física só pode ser verdadeiramente feita com a verdadeira teologia e a verdadeira física. E a verdadeira teologia, claro, se baseia na evidência da existência do ser divino, da Trindade. Então, até isso Kepp desenvolveu na física, mostrando a Trindade, né? Na física. Isso é muito bonito. Dr. Kepp, eu vou parar de falar, porque os ouvintes ficam ávidos de escutar o senhor.
Tem um elemento que eu tenho assim explorado ultimamente no processo de terapia e que tem ajudado muito as pessoas, né, que têm neurose, até mesmo psicose, para assim resolver certas dificuldades, angústia, depressão, fobia, etc. Eu chamo de identificação invertida, né? Como é que fala o nome? Isto é, se uma pessoa é muito assim invejosa ou principalmente arrogante, quando ela vê o indivíduo acima dela, o indivíduo de mais valor do que ela, ela, em vez de seguir esse indivíduo, de seguir esses valores, de aprender com ele, de admirar, até de gostar dessa pessoa, se ela tem muita inveja, muita arrogância, ela, em vez de admirar, ela ataca. Então, acontece um fato aí muito interessante. Se a pessoa é assim, muito invejosa, muito, vamos dizer, com má atitude em relação à humanidade, ela, quando vê um indivíduo de valor, ela começa a achar que esse indivíduo não merece aquela posição, porque ele não tem assim esse valor, não tem assim essa qualidade. Então a ideia dela é a seguinte: se ela não tem valor, né, essa pessoa muito invejosa, ela começa a ver no outro que tem valor assim inferior como ela é. Então ela, em vez de achar que ela é que não tem valor, né, ela é que é invejosa, ela começa a achar que o outro é que é invejoso, que esse indivíduo de valor é que faz o mal e não ela. Então isso é, ela identifica nesse indivíduo uma inversão. Ela coloca nesse indivíduo a falta de valor dele, dela, né? E coloca nela o valor desse indivíduo. Então, vendo essa questão de divórcio, né, que há muito atualmente, que quase 50% das pessoas que casam se divorciam no Brasil. Por exemplo, se o homem é superior ou a mulher, aquele que é inferior, né, sendo homem ou mulher, então aquele, né, que é inferior, né, do outro, sendo o marido, sendo a mulher, então começa a achar que o outro que tem mais valor, que está acima, que o outro é que é inferior. Porque faz confusão, né? Acha que o valor do outro é o desvalor dele. Então que, por exemplo, se a mulher tem muita inveja do marido, ataca o tempo todo. Infelizmente, né? Há esse feminismo terrível, né? Que quando as pessoas nascem, as mães acostumadas, né, a pôr a culpa dos problemas dela nos homens, então ensina da identificação invertida. É muito importante porque explica. Por exemplo, uma pessoa vai fazer análise, né? Em vez dela, na análise, ver os problemas dela, né, ver a inveja dela, ver a atitude ruim dela, né, a preguiça, etc. Ela, em vez de ver isso nela, começa a ver no outro esses elementos negativos e começa a atacar o outro. E isso é um problema muito grande na educação, vamos dizer, ocidental, em que a mulher é acostumada desde criança, principalmente, portanto, nas mulheres, que ela é, desde criança, a mãe leva a ver o problema no homem, no pai dela. Então, há um conceito muito invertido nesse sentido, de que o homem é que não presta, que a mulher é sempre boazinha, que a mulher é sempre, assim, perfeita. E esse é um conceito totalmente invertido, porque tanto o homem tem a sua patologia, como, nesse caso, né, a mulher tem essa, é a pior patologia que existe, porque o indivíduo doente é aquele que nunca vê em si próprio a patologia, a inveja, a arrogância, a preguiça, a avareza, a gula, né, que são esses pecados capitais. Então, nós podemos dizer isso, que a psicopatologia, ela tem que se voltar para os chamados, assim, males, né, capitais, que seriam os pecados veniais ou mortais, como chamam, né, os religiosos. Porque há uma relação enorme, né, entre o mal, vamos dizer, uma chamada patologia ou psicopatologia, como a ciência chama, há uma relação enorme entre a patologia e o pecado. Então, vamos dizer que o religioso é muito importante quando ele atende, né, o trabalho dele, que ele entenda, por exemplo, a física, né, ou principalmente dados assim, de medicina, para notar que, no caso do exorcismo, o exorcista vai fazer exorcismo, então o pessoal começa a estudar se aquele caso de exorcismo é um caso de endemoninhamento, né? Que a pessoa está endemoniada, mesmo está tomada pelo demônio, ou se é um caso assim de psiquiatria, de médico, né? E nós dizemos o seguinte, que pela nossa experiência, que aliás, experiência de meio século, não só no Brasil, como em outros países, né, europeus e norte-americanos, né, que pela nossa experiência, todo indivíduo, vamos dizer, um médico vai tratar um indivíduo psicótico, ele pode ter certeza que aquele indivíduo é também endemoniado, que aquele indivíduo está possesso pelo demônio. Então, vamos dizer o seguinte, que não existe nenhuma doença, nenhum mal que não esteja ligado à doença física, uma questão cerebral, que chamam de neurose ou psicose, e que também não tenha o componente físico. Então, mostra nos filmes, né, que, por exemplo, um padre cuidou de uma pessoa que morreu nas mãos dele porque a pessoa era doente fisicamente e ele só quis fazer exorcismo. Então, dos dois lados, a questão é errada. Porque se a pessoa tem um problema neurótico, tem uma possessão também leve, ou seja lá qual for, se é psicótica grave, então tem uma possessão total. Eu posso dizer o seguinte, né, que o ser humano, fala, é filho de Deus. É claro, né, que Deus é que deu a vida, Deus é que concedeu existência para aquele ser que nasceu. Mas o que se nota mesmo, olha, preste atenção, né, que eu vou falar, o que se nota mesmo é que o ser humano atualmente é filho, mas filho de quem? É filho do diabo, não é filho de Deus. Ele nasce pela graça divina, né, pela capacidade de criação que Deus tem, nasce por vontade de Deus, mas vira depois pela estrutura social, né? Pelas ideias, né? Que a sociedade tem, ele se torna o filho do diabo, porque tudo ele faz. Eu posso até dar exemplo, né? Essas bandas por aí, né? Que em vez de ver mais a música, a beleza da melodia, então que eles dançam endiabrados. Parece a dança do inferno, né? E não sei a graça que eles acham nisso. Agora, é claro, né? A maior parte está tomando drogas, né? E às vezes droga pesada. Então já não tem, vamos dizer, a energética guiada ao ser divino. Tem a energética guiada ao ser demoníaco. A gente pode dizer o seguinte, que a pessoa que frequenta essas bandas é bastante endiabrada. Ou então pessoa rígida, vamos dizer ao contrário. A pessoa que tem uma religiosidade muito rígida, intransigente, né? Que não perdoa nada, né? Que vê o outro com o chamado pecado e ataca e quer matar. Esse é um indivíduo também muito doente. O indivíduo rígido que não aceita ver os problemas, os pecados no próximo. Porque nós temos que ajudar o próximo a fazer menos patologia, a ter menos inveja, menos arrogância, menos ódio, né? Menos avareza. Nós temos que levar o próximo ao trabalho, né? Trabalho honesto, trabalho divino, e não impedir que ele manifeste de vez em quando as diabruras dele. Todo ser humano faz diabrura.
Você está ouvindo a Rádio Stop.
Leia o mais novo livro do psicanalista Norberto Kerpi, Psicoterapia e Exorcismo. Uma obra imprescindível, que traz a descoberta científica que une as doenças mentais, físicas e sociais à possessão, abrindo caminho para todos os conhecimentos escondidos sobre a existência humana. A humanidade está prestes a resolver seu maior problema: livrar-se pela conscientização do poder espiritual maligno que inundou nosso planeta desde o século XX. Adquira já o seu exemplar. Ligue 11 3032 3616 ou acesse www.livrariaproton.com.br.
Alguns governos já admitem a extinção da vida na Terra em alguns anos. Isso não é uma fatalidade. O ser humano se destrói e destrói o mundo em que vive. Isso se chama inversão e ainda é inconsciente. Se você acordar agora, ainda há tempo de salvar a vida na Terra. Os que se omitem e não fazem nada para parar a destruição do mundo estão ajudando a destruí-lo. Associação Stop a Destruição do Mundo. www.stop.org.br.
O César, que está aqui, que está dentro da nova física, quer falar alguma coisa?
Eu gostaria, Dr. Kepp, eu acho tão interessante esses conceitos que o senhor está trazendo, porque hoje em dia a gente observa que nós vivemos uma sociedade esquizofrênica, onde cada especialista sabe só do seu campo. Por exemplo, o economista tem uma linguagem só dele, o médico uma linguagem só dele, o físico a mesma coisa. E assim eles cultivam a megalomania. Então eu começo a entender, porque aí eles passam a se ver muito grandes e os outros inferiores. Então eles estão na patologia deles, né? Então eu começo a entender o porquê que a pessoa tem que ser humilde. Porque a humildade, se a pessoa está na humildade, ela não faz esse processo de inversão que o senhor estava explicando há pouco. Ela aceita o valor dos outros. E nós temos uma sociedade onde as pessoas, elas querem se ver grandes, não querem se ver numa situação de ter que aprender. Então nós estamos praticamente possuídos pelos diabos, né? Que são arrogantes, são megalômanos. Então isso é uma coisa muito patológica que está acontecendo hoje em dia, né?
E a doutora Julieta não quer falar o engano que a medicina tem quando faz especialização. Por exemplo, cardiologista só entende de coração. Dermatologista só entende da pele, do aspecto exterior do corpo. Não acha que isso é um grande erro?
Sim, doutor Kepe, porque tira a visão real, né, do que acontece com o ser humano. Se nós não temos uma dialética certa, juntando a ciência com a teologia e a filosofia, nós vamos interpretar de maneira invertida o que acontece, né? Tanto nos processos doentios quanto na saúde. Então, nessa identificação invertida, a medicina muitas vezes coloca a grandeza, né, da saúde, de como funcionam as coisas nele, no próprio médico, e coloca a mixaria na natureza, né? E não quer usar esses elementos que são internos e que são uma criação divina que funciona muito bem.
Para você conhecer mais a respeito da ciência trilógica e suas aplicações, os cursos, as palestras, as publicações de Norberto Kepp, Cláudia Pacheco e demais autores da trilogia analítica, você pode visitar o nosso portal stop.org.br, stop.org.br, e também pelo telefone da CITA, a Clínica de Terapia em São Paulo, você pode obter as informações para fazer tratamento psicoterapêutico individual e saber como funcionam também os grupos de terapia. O telefone da CITA em São Paulo é 11 30 32 36 16. 30 32 36 16. E o aforismo da semana do Dr. Kepp é o seguinte: o invejoso sofre com o bem e não com o mal. Até o próximo programa.